E obrigado pelo convite que me fizeram para estar convosco nesta noite. Certamente eu estaria convosco, mas estou convosco com esta tremenda responsabilidade que é partilhar a palavra de Deus. É um privilégio muito grande, mas sem dúvida que é uma tremenda responsabilidade. Por isso que o Senhor me ajude nesta noite a partilhar a sua palavra. E que ela seja de bênção, de gozo, de ânimo, para todos nós aqui. Queria convidar-vos a abrir as Escrituras na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e versículos 17 e 18. E nestes dois versículos nós lemos o seguinte: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Este versículo 17 começa por dizer: Assim que se alguém está em Cristo Jesus. Isto do estar em Cristo Jesus. Significa, segundo o meu entendimento, crer no Senhor Jesus Cristo segundo as Escrituras. E eu, a minha oração e o meu desejo é que todos nós, quantos aqui estamos, de facto possamos nos encontrar já em Cristo Jesus. E isso significa que, em determinada altura da nossa vida, nós percebemos as coisas mais importantes da nossa vida. E a primeira foi termos compreendido que somos pecadores. E termos compreendido que, como pecadores, nós estávamos perdidos. Como pecadores, nós estávamos de facto condenados. E o que é que significa isso de estarmos condenados? Estávamos condenados a uma eternidade sem Deus, afastados de facto de Deus. E, como é evidente, esse afastamento significa trevas, significa sofrimento. Mas, graças a Deus, percebemos também que essa não é a vontade de Deus. Compreendemos também pelas Escrituras que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em que alguma alma se perca, mas sim que todos venham ao conhecimento e ao gozo da salvação. Portanto, podemos dizer que aquilo que de facto dá prazer, ou seja, dá alegria a Deus, é ver uma alma rendida aos seus pés, é ver uma alma obedecer à sua palavra, neste sentido, crendo no Senhor Jesus Cristo segundo as Escrituras. E crer no Senhor Jesus Cristo segundo as Escrituras é entender que, de facto, o Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo para morrer, não a sua morte, mas ele veio para morrer a minha morte, veio para morrer a vossa morte. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio para, de facto, a sofrer pelos seus pecados, mas ele veio para sofrer pelos meus pecados, pelos nossos pecados. E, portanto, em determinada altura da nossa vida, na sua graça e na sua misericórdia, o Senhor se revelou aos nossos corações e nos fez entender estas verdades, as verdades mais importantes da nossa vida. E então, nós percebemos então que precisávamos de aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E por isso, de facto, todo aquilo que está em Jesus significa que, de facto, em determinada altura, compreendendo tudo isto, disse: Senhor, eu creio. Eu creio que tu morreste por mim. Eu creio que, de facto, foste à cruz por mim. Ali na cruz tu derramaste o teu sangue e ali tu tomaste de facto o meu lugar. Por isso, Senhor, eu creio em ti. Eu te aceito, eu te reconheço como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. E, portanto, eu quero acreditar, e se alguém aqui está nesta noite que ainda não percebeu isto, que ainda não tomou de facto a sua decisão, se ainda não fez isto, significa que ainda não está em Cristo Jesus. E significa que ainda está nos seus pecados e que corre o perigo tremendo de partir para a eternidade sem Cristo e passar uma eternidade separado de Deus em trevas e em sofrimento. Mas permita ao Senhor que todos quantos aqui estamos já dissemos: Senhor, eu creio em ti. Senhor, eu creio que tu morreste por mim. Eu creio que tu és, de facto, o meu Salvador. E, portanto, tudo aquilo que fez isso está em Cristo. E, como diz a Escritura no resto do versículo, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de facto novo. Portanto, em Cristo Jesus, nós temos, na verdade, uma nova vida. Em Cristo Jesus, nós temos uma nova vida, uma nova relação com Deus. Temos, de facto, uma nova relação com Deus. Agora, o nosso propósito na vida, o nosso propósito de vida, de facto, é agradar a Deus, é honrar e glorificar o nome de Deus. Portanto, ao aceitar o Senhor Jesus Cristo, isso afetou a minha relação com Deus. Hoje, pela sua graça, eu posso entrar presença de Deus. Hoje eu posso de facto entrar à presença de Deus. Hoje, quando Deus olha para mim e não vê como um pecador perdido, mas ele quando olha para mim, de facto ele vê o sangue do seu filho derramado naquela cruz. E neste sangue que nós estamos lavados e purificados. E por isso, pela graça de Deus, cada um de nós hoje tem uma relação pessoal com Deus, tem uma relação de intimidade com Deus. Essa relação, essa intimidade com Deus, ela não estava vedada pelo pecado, porque de facto o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas hoje, essa separação, pela obra da cruz, pelo sofrimento do Senhor Jesus ali no, na, na cruz do Calvário, essa separação, ela já não existe. Hoje, de facto, tudo é novo na nossa vida. Temos uma nova relação com Deus. Hoje, eu não tenho mais medo da morte, porque eu sei que se partir hoje, eu vou estar para sempre na presença de Deus. Hoje, de facto, eu tenho uma outra visão da vida. Eu tenho outra, hoje, uma nova relação com Deus. E mais, esta nova vida, esta nova relação que eu tenho hoje com Deus, ela não somente afeta a minha relação com Deus, mas ela afeta a minha relação com aqueles que efetivamente estão à minha volta. Portanto, de facto, irmãos, aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos efetivamente uma nova vida. Nós passamos da morte para a vida. Nós passamos, de facto, de criaturas de Deus para filhos de Deus. De facto, esta nossa relação com Deus é realmente, não há palavras para podermos descrever esta nova relação que nós temos realmente hoje com Deus. Pela sua graça, pelo seu amor. Portanto, esta O estar em Cristo Jesus afetou toda a nossa vida. Afeta tudo. Temos em Cristo, nós temos efetivamente uma nova vida. Tudo realmente se fez novo. Inclusivamente, irmãos, nós temos hoje uma nova alegria. Temos de facto hoje uma nova alegria. Uma alegria que realmente não encontramos em nenhum outro lugar. Porque, irmãos, não há maior alegria do que a alegria da salvação. Não há maior alegria do que a alegria da salvação. Esta alegria, esta certeza de que, de facto, hoje somos filhos de Deus e realmente hoje temos vida. E vida com abundância, vida eterna. E esta certeza, irmãos, de que, de facto, nada nem ninguém nos arrebatará das mãos do Senhor. Portanto, hoje, o estar em Cristo Jesus afeta toda a nossa vida, inclusivamente a nossa alegria. Eu lembro-me. E sabemos perfeitamente o que é a alegria deste mundo. A alegria deste mundo é passageira. Ainda esta noite há pessoas que estão muito alegres. Ainda há pouco ouvi uma manifestação, portanto, estão muito alegres. Mas é uma alegria que é passageira. É uma alegria que é temporária. Eu me lembro quando, nos tempos em que andava perdido, em que buscava alegria neste mundo, mas nunca estava satisfeito. Eu gostava muito dos bailaricos, das festas, e aliás, há aquela expressão quando nós vamos para uma festa, aquilo é uma excitação tremenda. Para onde é que vais? Vou para a festa. Mas passado uma hora, 2 horas, 3 horas, quando a festa termina, então, hoje, neste mundo, a única alegria que as pessoas conseguem, que as pessoas vão tendo, é uma alegria que, de facto, a alegria está assente em coisas que são passageiras, está assente em coisas que, de facto, são temporais. Há pessoas que dizem, ah, se eu. Eu era a pessoa mais feliz deste mundo se me saísse o euro. Eu era a pessoa mais feliz deste mundo se tivesse, de facto. Era a pessoa mais feliz deste mundo. Mas a verdade é que estão a basear a sua felicidade em coisas que são temporais, em coisas que se perdem. E como sabemos, irmãos, nós somos, é como acontece com as crianças. Quando damos um brinquedo novo às crianças, elas ficam muito alegres naquele momento. Mas, de facto, essa alegria depois se desvanece, passa a estar pelo canto. E nós, neste mundo, é exatamente a mesma coisa. Achamos que aquilo é o que nos vai realmente dar. Mas depois de alcançarmos, a alegria desvanece. Mas a alegria que Deus nos dá é eterna, irmãos. A alegria que nós temos em Deus é eterna. E ainda mais, não há nada nem ninguém que nos possa. A maior alegria, como a alegria da salvação. E como nós, inclusivamente, temos falado ultimamente. Nós não podemos, não perdemos a salvação. Logo, nunca perderemos a alegria. Nunca perderemos, de facto, a alegria que é saber que sou um filho de Deus, que estou nas mãos de Deus e que estarei na presença de Deus por toda a eternidade. Aquilo que Deus nos dá não é temporário, irmãos. Aquilo que, de facto, em Cristo Jesus nós temos é eterno. Não há nada nem ninguém que nos possa roubar as bênçãos pelo facto de estarmos em Cristo Jesus, porque Portanto, irmãos, se há pessoas que têm razões para ser alegres, para estar alegres, somos nós. E uma coisa temos que ter bem presente é que, de facto, esta alegria, ela permanece por toda a eternidade. Não há nada, nem ninguém, nem a morte, como diz o outro, nem a morte, nem a vida, nem coisíssima alguma nos separará do amor de Deus. Por isso, jamais nós deixaremos de ter esta alegria que vem, de facto, do Senhor. E o versículo diz estas coisas, já se passaram, isto tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, tudo é devido ao facto de estarmos reconciliados com Deus, por vivermos em paz com Deus e desfrutarmos da paz de Deus. E como isso não bastasse, ainda nos deu o ministério. Nas coisas velhas, na velha vida, o ministério que eu tinha era o ministério da guerra. Eu estava em guerra. Estava em guerra com Deus, estava em guerra com todos, e inclusivamente, se calhar, estava em guerra comigo mesmo. Nunca estava satisfeito nem comigo mesmo. E hoje, Deus deu-me um ministério da reconciliação, um ministério da paz, um ministério, e irmãos, este ministério não é privilégio de alguns. Este ministério é privilégio de todos. Porque reparem que o versículo diz que se alguém diz, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isto tudo se fez novo. Portanto, se alguém é toda a gente que está em Cristo Jesus, que foi reconciliado com Deus, tem este ministério, ministério da reconciliação. Ou seja, irmãos, de facto, se queremos fazer felizes, não é dando-lhes prendas, não é fazer verdadeiramente felizes a reconciliarem-se com Deus. Porque então elas terão de Deus aquilo que nós temos, de facto hoje, uma alegria eterna. Porque terão também, estarão reconciliados também com Deus e desfrutarão de uma alegria, de um gozo verdadeiro, permanente e eterno. Por isso, irmãos, este é de facto o ministério que eu tenho e que cada um de vós tem, de ajudar as almas a se reconciliarem com Deus e a fazer com que elas sejam verdadeiramente felizes. O versículo 18 diz: e tudo isso provém de Deus. Irmãos, nós não é porque sejamos melhores do que, não é porque tenhamos feito alguma coisa. Tudo isto provém de Deus. Foi Deus, na sua graça e misericórdia, que nos deu tudo isto. E, de facto, é tanto aquilo que realmente Deus nos deu. E um Deus que nos deu tudo isto, irmãos, o que é que ele realmente merece da nossa parte? É que o adoremos, é que o louvemos, é que o sirvamos, é que vivamos de facto para ele e possamos mostrar neste mundo o que é verdadeiramente um homem e uma mulher verdadeiramente felizes. E somos felizes porque somos filhos de Deus. Porque Deus, na sua graça e misericórdia, Ele nos concedeu todas estas bênçãos. Ele nos concedeu esta nova vida em Cristo Jesus. Portanto, de facto, esta alegria que hoje, pela graça de Deus, nós temos. Nós lemos 43, No Salmo 43, nós lemos assim, no versículo 4: Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Irei ao Deus do Deus que é do Deus que é a minha grande alegria. Ele é a minha grande alegria. É nele que eu tenho verdadeira alegria. Unicamente nele. E ainda no livro de Neemias, nós lemos assim, Neemias no capítulo 8. Neemias no capítulo 8 e verso 10 diz-nos: E disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras e bebeis doçuras, enviei por aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que vem de fato do Senhor, é do Senhor que vem realmente a alegria. É nele que nós, nesta alegria que nós temos de fato, ânimo para de facto vencermos as adversidades e as dificuldades neste mundo. Portanto, irmãos, que de facto o Senhor nos ajude a desfrutarmos realmente da alegria. Em Romanos, no capítulo 14, Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria. Alegria no Espírito Santo. Isso, aliás, se nós lermos em Gálatas, no capítulo 5, verso 2, um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Isso significa que quanto maior for a ação do Espírito na nossa vida, maior será realmente a nossa alegria. Porque o Espírito em nós faz-nos olhar para cima. Faz-nos buscar a presença de Deus, faz-nos de facto aproximar de Deus. E quando nós pensamos de facto, irmão, nas coisas que são de cima, então nós realmente sentimos e desfrutamos de uma alegria tremenda. Agora, quando olhamos à volta neste mundo, o que é que nós encontramos que nos deixe de facto alegres? O que nós encontramos e neste mundo é tristeza. Aliás, nós temos um hino que diz: No mundo a gente chora para não rir, para não chorar. Porque é bom, olhando à nossa volta, olhando aquilo que se passa neste mundo, dá-nos mais vontade de chorar do que de rir. Pelo sofrimento, pela angústia que nós vemos à nossa volta. E por isso, quanto mais formos cheios do Espírito, dominados pelo Espírito de Deus, nos leva a aproximar de Deus. E maior será de facto a nossa alegria, o nosso gozo, irmãos. E que de facto essa é a verdadeira alegria. Em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses, no capítulo 4 e verso 1, nós lemos: Porque meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. O apóstolo Paulo. Ele, quando está referindo-se aqui aos crentes em Filipos, ele considera que eles são a sua alegria. Ele fica alegre quando pensa nestes crentes em Filipos. E eu digo-vos, irmãos, ainda hoje eu sinto uma alegria tremenda quando penso em certos irmãos, pelos momentos preciosos que passam juntos. Pelos momentos alegres que passámos juntos, pelos momentos em que passámos em oração, pelos momentos em que. E quando penso nestes irmãos, fico alegre. Eles dão-me, de facto, alegria. E o apóstolo Paulo, ele diz que estes crentes davam-lhe alegria. Porquê? Porque eram fiéis ao Senhor. Eram crentes que amavam o Senhor. Eram crentes que, de facto, amavam a palavra, viam para o Senhor. E quando nós vemos crentes assim, crentes fiéis que amam o Senhor, que vivem para o Senhor, ficamos alegres. Nos alegra. Tão importante também é nós sermos uma alegria uns para os outros, nos ajudarmos mutuamente, sentirmos alegres mutuamente, sermos uma bênção uns para os outros, sermos uma alegria uns para os outros. De facto, a alegria do estará. A alegria do Senhor, ela, de facto, esta alegria, esta relação, ela nunca nos faltará. Mas, por vezes, a relação entre nós, ela não é e não manifesta a alegria que realmente devia manifestar e devia realmente acontecer. Na segunda carta aos Coríntios, e no capítulo 2, e verso 1, diz: Liberei isto comigo mesmo. Não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é de todos vós. Portanto, enquanto que os crentes em Filipos, quando Paulo pensava neles e se referia a eles, o seu coração se alegrava e transbordava de alegria, já em relação aos crentes em Coríntio, já o mesmo não acontecia. E isso porquê? Por causa do pecado. O pecado levou, de facto, leva à tristeza. O pecado leva à tristeza. E por isso o apóstolo, quando pensava na igreja em Coríntio, contava nos problemas que havia, de facto, naquela, ele não devia ter. E ele próprio não era ter a alegria que eles podiam esperar, porque ele não podia pactuar com o pecado e com tudo aquilo que ali se passava. Portanto, o que ele queria era que ele sentisse com eles e sem alegria com ele, que a alegria fosse mútua. Entre o pecado causa tristeza. O pecado e afeta também a nossa alegria. Irmãos, que o Senhor nos ajude a investir na relação uns com os outros, no sentido de sermos uma bênção uns para os outros, sermos de facto uma bênção. Salmo 137, eu não quero levar muito tempo. No Salmo 107, nós lemos assim. Salmo 137. Junto ao rio, aos rios da Babilónia, nos assentámos e chorámos, lembrando-nos de Sião, nos que há no meio dela, pendurámos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos de Sião. Portanto, o povo nesta altura se encontrava, tinha pendurado as harpas, não havia alegria. E nós sabemos perfeitamente o porquê que não havia alegria: porque eles tinham sido levados cativos, e tinham sido levados cativos por causa do seu pecado, e por isso eles não estavam alegres e por isso não podiam transmitir alegria aos outros, não podiam ser alegria para os outros, ainda que os outros desejassem, mas eles não tinham. Nós não podemos dar aquilo que não temos, irmãos. Por isso, irmãos, que a alegria do Senhor nunca nos falte, para podermos transmitir aos outros a alegria do Senhor. Em primeiro lugar, temos que nós desfrutar verdadeiramente dessa alegria. A alegria de sermos do Senhor, a alegria da vida eterna, a alegria da nossa salvação, para podermos passar essa mensagem, a mensagem de alegria, aos outros. Podemos ser também de bênção para os outros e mostrarmos a alegria que de facto sentimos, a alegria que temos por sermos verdadeiramente do Senhor. E ainda no Salmo 126, Salmo 126 diz-nos: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez a estes, fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez. Portanto, nesta altura, o povo estava como às vezes nós ficamos incrédulos, não acreditamos. Quase, às vezes dizemos: pique-me aí para ver se é verdade ou que eu estou a viver. E de facto, aquilo que eles estavam a viver era tão fantástico que eles nem queriam acreditar. Mas de facto, nós lemos: então a nossa boca se encheu de riso. Então eles perceberam o que o Senhor tinha feito por eles. Irmãos, nunca podemos esquecer o que o Senhor fez por nós. Quanto mais presente nós tivermos na nossa mente o que o Senhor fez por nós, mais será a nossa alegria. E será a nossa alegria permanente. E de tal forma, a alegria é nossa, como a alegria transbordará e afetará também aqueles que estão à nossa volta. Por isso, ele diz: grandes coisas fez o Senhor a estes. Quem diz isso eram os outros. Eram os outros, é que dizem: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso, irmãos, estamos alegres. Estejamos alegres, irmãos. Grandes coisas por nós. Nos tem colocado em. Nos tem dado uma salvação eterna em Cristo. Nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Portanto, as bênçãos que temos recebido do Senhor, elas são incontáveis, são inumeráveis. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, irmãos, o que é que deve haver em nós? Gozo, alegria. E é assim que, de facto, nós nos deve acontecer, para que não somente nós vivamos neste mundo com as dificuldades que possam surgir, mas alegres. Alegres no Senhor, e dessa forma nós iremos afetar aqueles que estão à nossa volta e levá-los a dizer: de facto, grandes coisas o Senhor tem feito a estes. E podemos nós dizer as coisas grandes e tremendas que o Senhor verdadeiramente tem feito por nós. E eu estou quase a terminar no Salmo 95. No Salmo 95, nós lemos assim, 95: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra. Ouvinte, adoremos-nos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Ovelhas e ovelhas da sua mão. Por nós. Que o Senhor nos ajude a fazer grandes coisas em nós, para que este mundo possa, de facto, ver que somos verdadeiramente filhos de Deus. E para terminar mesmo, em Lucas, nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, quando os anjos anunciaram aos pastores, no capítulo 2 de Lucas, versículos 9, eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. A mensagem de Deus de grande alegria, a alegria que nós desfrutamos. Mas este evangelho, esta mensagem que o mundo precisa de conhecer, e precisa de conhecê-la através de nós, com os nossos corações transbordando de alegria, de louvor, ao nosso Deus. Aliás, deixa-me citar um hino que nós, às vezes cantamos, que diz: vamos encher o mundo de alegria, sempre a sorrir e nunca murmurar. Vamos cantar de Cristo noite e dia e com Jesus o mundo transformar. Isto é aquilo que nós cantamos. Mas, como alguém dizia, se há alturas em que nós mentimos mais é quando cantamos. Nós cantamos, isso é fácil. Mas que o Senhor nos ajude, de facto, a enchermos este mundo de alegria do Senhor, que ela possa afetar aqueles que estão, de facto, à nossa volta. Que o Senhor nos abençoe.